Eu não tô te ouvindo, tá mutado.
Vocês estão ouvindo? Tá mutado aqui.
Aqui pra mim, hein? Vocês estão sabendo, gente?
Tá mutado, viu?
Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Tá Mutado. E antes de começar, já segue o Tá Mutado no Instagram e lá no Twitter também. É só buscar @tamutado. Não se esqueça também de avaliar com 5 estrelas e seguir o Tá Mutado aqui no seu agregador de áudio. Não menos importante, compartilhe muito esse episódio. É isso, recado dado, e vamos começar? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Tá Mutado. Lembrando que o último episódio que a gente falou de medos irracionais, né? E deu aquele bafafá, porque tem gente com medo de Guaraná, tem gente com medo do sol da Coca-Cola, que eu fiquei assustadíssimo, que eu fui descobrir que existia uma campanha de 94 que era um sol da Coca-Cola assustador. Então, hoje a gente vai manter isso de querer saber de vocês algumas coisas. E eu fui perguntar lá no Twitter, por quê? Dá o contexto. Emicida fala das pequenas alegrias da vida adulta, mas pouco se fala das pequenas tristezas da vida adulta, que é que crescer já é uma grande tristeza da vida adulta. Mas eu não tô sozinho, porque eu estou com ela, que é atriz, roteirista, minha porta acabou de bater aqui agora, atriz, roteirista, já teve um crucifixo duvidoso, segundo o site do Porta, abre aspas, na sala de roteiro, ela faz o que está ao seu alcance para entregar para si o papel principal, chegando a nomear as personagens do seu roteiro com como, vejam só, Natália Cruz!
Oi, gente! É, até perdi a voz. É muita verdade que você falou tudo, tá? Não tenho nenhuma observação. A gente aprende a dar nossos pulos logo cedo. Tudo bom, Fabão?
Gente, eu tô realizando um sonho.
Fabão, tô aqui pensando, antes de entrar, fiquei pensando, será que vale a pena a gente correr atrás de algum teste? Porque esse Cruz, será que a gente não tem um parentesco ali atrás?
Gente, eu não tinha pensado nisso, mas é muito real, é muito real.
Eu acho. Eu
já pensou?
Vamos deixar passar essa onda de todo mundo querendo ser filho do Gugu e a gente embarca nessa depois, esse teste.
É, o meu é Jorge Aragão. Fábio Liberato Cruz. Tem que ver isso com o Gugu também. Eu não sei. Eu não sei de onde vem esse Liberato. Eu tenho que entender. Tô, ó, pensando, matutando de onde vem esse Cruz. Eu há de descobrir, eu hei de descobrir de onde vem esse Cruz.
Mas sim, entra na fila, vamos nessa.
Mas deixa
Obrigada,
eu te perguntar.
Obrigada pelo convite, tô muito feliz.
Para, não, eu é que tô feliz, eu que tô aqui nervoso, realizando um sonho, não sei o que eu falo, nem sei que roupa usar. Eu tô ansioso. Ó, quero saber como tudo aconteceu, primeiro de tudo. Quem é a Natália e como a Natália se tornou atriz, roteirista e principalmente de onde vem o seu humor?
Tá. Eu me tornei, muito do que você falou na bio aí, eu me tornei roteirista pra escrever pra mim. Então não foi brincadeira, era uma coisa assim, eu queria desde sempre ser atriz, eu não tenho muita lembrança dessa virada de chave. Então eu lembro que eu sempre quis, não consegui bancar isso no ensino superior, então ameacei fazer uma FUVEST de artes cênicas e aí meus pais não botaram muita fé. E aí, nem julgo eles. E aí, eu não banquei, então fiz comunicação social. Mas assim, sempre falando, deixa, como é que eu vou fazer essa curva radical aí? E aí, quando eu me formei, eu lembro que eu me formei, tipo, 26 de fevereiro, dia 5 de março, eu já tava aqui no Rio pra correr atrás de fazer o tablado, de falar, ah, beleza, é o currículo que vocês querem? Eu falando com minhas sombras, né? Porque é o currículo que vocês querem, tá aí seu currículo agora.
Gritando na sala. Não. Sozinha. É isso que vocês querem, né? De mim. Olhando pros lados, assim.
Olha, louca, eu falei currículo é diploma. Mas enfim, tem uma convergência aí. E aí eu falei, é o diploma que vocês querem, tá aí o diploma de publicitário e vou correr atrás dessa vida artística. E aí eu vim, e é muito difícil mesmo, assim, né? Sei lá, eu vim com aquela esperança de que um olheiro ia super me achar.
Tô andando assim no shopping.
Bem, Vem me encontrar.
Distraidinha, distraidinha, assim, mexendo no cabelo.
Peraí, esse olhar é tudo que eu pensei pra nova protagonista. Vem aqui. Então, não rolou. E a minha segunda temporada de Rio, aí eu voltei em 2016, fiquei 3 anos aqui. E aí, quando eu vim a segunda vez, eu já vim como roteirista. Então, assim, até hoje, a minha vida é paga pelo roteiro. Assim, a atriz, ela tá galgando seus espaços, querendo chegar, mas isso aconteceu que eu falei, gente, eu acho que eu sempre escrevi pra mim, então eu falei, vamos ver se essa munheca escreve pros outros também. E aí rolou, começou a rolar, me interessei, foi um universo que se abriu muito bom, assim, pra mim. É uma paixão que eu tenho hoje, roteiro, escrever. Sempre escrevi, sempre foi um tipo de cura, mas aí essa cura sendo remunerada, ela cura ela ainda mais.
Ela é mais reconfortante, ela... né? Ai.
Exatamente. E aí eu não sei como é que foi com você, Fabão, de descobrir esse humor, você sendo, né, preto como eu, assim. Mas pra mim foi, eu não sei, foi muito um mecanismo de defesa, aquele papo mesmo.
Tudo bom,
foi muito ótimo. A gente tá se abraçando, vocês não estão vendo, mas a gente tá. Tipo casamento às cegas no painel, né? A gente se abraça real. E aí, eu não era a mais bonita, né? Até eu era uma das únicas negras dos ambientes que eu ocupava, por ser classe média. Então, eu ficava nisso assim, ó, tá, eu não vou ser a desejada, mas então deixa eu divertir esse pessoal. E óbvio, mais inconsciente, assim, mas foi um lugar que... E aí, terapia, estou até fazendo as pazes disso, porque realmente é um lugar que a minha personalidade se expressa, eu gosto dessa característica, mas ela tem que saber o lugarzinho dela, né? Porque às vezes a gente leva na palhaçada coisas que também a gente tem que dar uma levada a sério, assim.
Total.
Então, veio desse lugar, o humor veio mesmo, assim, ah, eu consigo passar batida do bullying aqui, eu consigo... está entre os pops aqui, mesmo não tendo a beleza para sustentar, enfim, foi desse lugar de fazer rir, e também tem muito dessa Natália agradadora, que eu sempre gostei muito de agradar, que é um dos perfis, né, negros, tem um mais combativo e tem aquele que fala, deixa eu ir passando aqui, não causar problema, então, quem não gosta de rir, então, enfim, e tudo isso aí, a gente pode fazer um podcast só disso, né, Fabão?
Ai, por favor, e eu vou te falar, você falou duas coisas que me chamaram a atenção, que foi a primeira que você escreve pra você, e eu já falei em alguns lugares que eu não consigo escrever pra mim, você acredita?
Mentira.
Pra não, mim?
Você consegue?
Pra mim.
Os seus vídeos
não,
no Instagram.
Como é que você. É improviso. Tudo improviso.
Ah, tá.
Tudo improviso. Eu ligo a câmera e falo.
É. A gente percebe que vai numa organicidade monstra, assim. Eu também passo disso. Quando é pra mim é muito mais fácil, eu falo assim, ah, vou passar por isso aqui. Porque se eu escrever, dou uma travada, né?
Eu fico naquela de tentar seguir o que eu escrevi. Só que eu descobri uma forma que quando chega alguma coisa que eu preciso escrever pro sei lá, chegou uma publicidade, eu tenho que escrever aquilo pro cliente aprovar.
Pra aprovar, né?
Eu gravo a minha voz no celular, no improviso, depois eu transcrevo e mando. E aí eu faço assim. E aí funciona. Porque parar pra escrever, eu acho que quando eu for gravar lendo aquilo, eu fico muito travado. E o humor veio muito também desse lugar de, tipo, eu preciso me manter seguro. Eu preciso fugir do bullying.
Isso.
Eu vou me zoar antes que me zoem, sabe? Eu era assim.
Isso. Total. E foi um super esse self-detonation, assim, eu era especialista nele, né? E aí até ver que ele tava ficando atingindo camadas perigosíssimas, porque passava do, tipo assim, não aceitar um elogio, era tipo se esculachar mesmo, pra mim mesmo, assim, de...
Não.
Ah, de deixar muito, muito confortável a pessoa fazer uma sacanagem comigo, enfim, atingindo coisinhas. Mas esse self-detonation era o meu carro-chefe, assim, já deixa eu visualizar aqui, pronto.
Era mais fácil lidar com uma crítica do que com um elogio, por exemplo. Isso é algo que eu tô levando pra análise, tipo,
vamos
como
levar,
lidar. Vamos levar isso, porque não tem momentos que eu falo, caraca, acho que eu tô... Pô, falaram que eu sou feio pra cacete, eu aceitei e dei risada, mas não é legal, cara. Não fez bem.
Em algum lugar eu acho que fica parecendo que a gente acaba se contentando com menos. Assim, eu era muito escrava de uma... Ah, escrava, ficou ruim falar essa palavra. Mas eu era muito refém, mudei. Era muito refém de a Natália solteirona. Porque eu fazia graça com todos os meus desafetos, com todas as histórias ruins. E aí eu comecei a quase performar um jeito disso dar errado pra eu manter essa personagem viva.
Meu Deus!
Olha só que... Não, eu ficava assim, gente, entrei no encalagro, falei, tá, um texto de stand-up, por exemplo, né? Que nunca foi ao ar, eu nunca fiz, assim. Mas as ideias que eu tinha eram muito em torno disso, sabe? De quando eu me dei mal no amor, de como eu fui feita de trouxa, de como... E aí ia atingindo lugares que eu falei, gente, se esse rolinho aqui der certo, acabou, como é que eu vou viver disso? Então eu tive que desvincular um pouco esse humor dessa catástrofe da vida amorosa.
Engraçado que eu sempre olhava para as coisas e falava, ah, eu vou fazer graça disso aqui para poder só ser descoladinho e nananã. E aí eu tinha muito medo de externalizar isso virtualmente, porque eu falei, a galera não vai entender que eu tô sendo... Que tá sendo engraçado, a galera só vai... É, irônico, né? Irônico. A galera vai olhar e vai falar assim, pô, o garoto já é feio. Ainda quer ser irônico. Poxa, caramba, não se ajuda, sabe? Eu tava com medo da galera falar, ele não se ajuda, né? E aí foi assim...
Tá bom, que louco. Mas hoje você se acha feio ainda não, né?
Ah, mas bonito é uma palavra muito forte.
Não, é bonito, Fabão. Você é bonito. Eu pensei que você já
você
tinha...
Você também. Mas então você vai chegar lá. Já, viu? Não, afetos, podcast afetos.
Vamos descendo, vamos encontrar o pré-sal. Não, porque eu acho que realmente o que eles fazem com a nossa cabeça é muito eficiente, né? Porque você questionar a sua beleza é muito louco. Gente, tô vendo. E tá naturalzinho, tá? Naturalzinho, não passou
não
nada.
Tem
um
filtro de stories aqui.
Pelo amor.
Pelas pequenas destrezas da vida adulta, eu vou.
Recentemente, acredito que uma galera acabou chegando até você por conta de um vídeo onde você mostra como não se estressar no trânsito. Como não se estressar, como deixar passar e tal. Pra deixar aquelas coisas assim, não vale a pena. Queria primeiro entender como... Foi uma ideia do momento ali que, tipo, surgiu, quer saber, eu vou gravar. E se você é uma pessoa também que evita estresses na vida real. Tipo, sabe? Tipo, ai, não vou me estressar com isso, não.
Olha, Fabão, é engraçado porque tem dois lados dessa moeda. É realmente isso de... não vou me estressar com isso. É escolher, é ver e falar assim, não, o estresse desse amassado, de talvez um dia gastar um dinheiro a mais pra arrumar isso, é menor.
Sim.
Pra fazer essa conta mais rápida, foi uma aquisição importante. Mas o outro lado dessa moeda é os estresses... obrigatórios que eu tenho, eles não me permitem abrir agenda para um novo CS. Então, assim, é uma pessoa profundamente estressada falando, mais um não. Esse aqui, o mínimo que eu posso escolher, eu vou dizer não. Então, assim, eu lembro que eu tava na sala... Eu tava trabalhando no Big Brother, esse último. Então eu tava indo pro Estúdios Globo, assim, sempre no laço e sempre naquela tensão, porque uma coisa acontecia com os participantes, já podia ser mais uma nova piada, e você nunca tinha aquele roteiro. Ele era sempre muito vivo. Então você escreveu um roteiro, o prazo de você sair da sua casa e chegar no Estúdios Globo, já morreu três piadas e tem que nascer mais duas. Então eu tava nesse clima. Quando ele bateu e eu vi que ele ligou o pisca-alerta, falei assim... Aí eu falei assim, peraí, eu tô errada? Eu falei, não, porque inclusive eu estava parada no sinal vermelho, então eu não estou errada. Não vou estar deixando ninguém na mão. Eu vou deixar ele me deixar na mão. Eu vou deixar ele me deixar na mão. Vou. Aí quando eu falei assim, gente, que liberdade então eu posso escolher? É óbvio que se eu tivesse batido nele, eu já não poderia. Mas como ele que bateu, eu falei, ah, então eu posso escolher, então eu vou escolher isso. E eu fiquei com essa... Com essa historinha, meio envergonhada, meio constrangedor você fugir de problema. Você fala assim, ué, eu não reivindiquei meu direito. Ai, tô deixando me lesarem. E é uma coisa que eu tava rindo de mim. Aí eu tava com isso pra contar há muito tempo. Eu não tinha como gravar. Aí um dia à noite eu gravei uma luz feia. E aí eu falei assim, ah, não vou... Eu vi o vídeo e não ficou tão legal. Eu falei, ah, não, talvez essa história não renda o tanto que eu acho que ela rende. E aí um dia eu fui buscar o Paulo Vieira no aeroporto também pra gravar o Big Brother. Eu que pedia, tá, gente? Não era minha função, não. Que o pessoal ia falar, ai, roteirista tem que ser chofé. Coitado. E o vídeo fala, ah, deixa eu te buscar. E aí eu... aí eu fui buscá-lo. E aí ele... atrasou e eu fiquei no carro. Falei, ah, vou tentar gravar aquele vídeo. E aí fiquei satisfeitíssima com o resultado. Falei, ah, eu acho que... E eu tinha certeza que as pessoas iam se identificar. Certeza, porque eu já bati há muito tempo. Eu bati num cara e ele simplesmente falou assim, vai, querida, vai que eu não quero ver tua carinha aqui na minha frente. E aí eu falei, cara, esse cara devia estar assim. E foi numa área meio hospitalar. Eu falei, será que ele tinha recebido um diagnóstico, sabe, problemático? Sei lá,
sim,
ele tava...
Sim,
ele tava só me deixando passar. Então, a troca foi muito, muito legal. Assim, muita gente falando de, meu Deus, eu fiz isso ontem. E muita gente também, tipo, ah, isso é jeito de viver, fugindo dos problemas. De tudo.
É, é sim, galera. É sim. Nossa, eu sou o típico, tipo, não vou me estressar com isso. Disse eu já estressado. Disse eu já com a pálpebra assim tremendo. Eu não vou perder a cabeça com isso, não. Já assim, dando tilt. Não, pra me tirar do sério demora muito. Eu já assim, já apago, já dando teto preto. Eu já dando teto preto, mas pra me tirar do sério é muito difícil.
É muito engraçada a armadilha, porque as pessoas vinham problematizar nos comentários com algum tipo de hate, e eu falava, gente, eu fugi do cara que bateu no meu carro, vocês acham que eu vou engajar numa discussão aqui nos comentários? É assim, habla aqui com... Blá, não vou falar. E aí isso me deu até um novo jeito de encarar, assim, dos próximos vídeos, né? Porque como eu faço a terapeuta... Esse medo que você teve de, ah, será que vão saber que eu tô sendo irônico? Certamente vai ter gente que não, tá? Com certeza. E elas podem acompanhar 5 vídeos seus e falar, nossa, que massa. No terceiro que ela deixou a ironia escapar, ou pegou num gatilho, ou foi num lugar, ela vai se decepcionar e vai falar, caraca, que desserviço, né? Eu ouço algumas coisas assim, meu Deus, isso afasta as pessoas da terapia. E aí, assim, é fazer uma conta, né? O retorno que eu tenho nesse sentido é muito menor. As pessoas, elas estão ali rindo de si, rindo de...
Exato.
E aí, as pessoas que vêm muito, muito querendo brigar, eu não dou. Porque eu não consigo responder todo mundo que vem com trocas saudáveis e legais. Eu fico, pô, vou dar um privilégio aqui de... Uma troca, uma conversa que eu não consigo ter com gente que tá super de coração aberto e disposta pra gente me atacar. Então foi isso, assim, foi bom que eu falei assim, ah, não, deixa eu passar. Aquele memezinho que virou a figurinha.
Eu amo.
Eu fico lembrando dele às vezes.
Eu amo. Você falou de interpretação, acontece uma coisa muito engraçada que eu vejo assim nos comentários. É que às vezes você faz um vídeo falando diretamente sobre um assunto, seja nas entrelinhas ou seja de forma direta, e aí fica muito aberto a interpretação do outro. E às vezes a interpretação é completamente diferente do que você tá falando.
E
eu fiquei chocado dia desses, porque eu fui zoar falando de letras do alfabeto e eu li um comentário que nunca vai sair da minha cabeça. Natália, um comentário que nunca saiu da minha cabeça que foi: vocês não estão percebendo, mas ele tá falando da separação política atual do Brasil. E eu só respondi assim: não tô, não. Não tô, não. Desculpa te decepcionar. Eu imagino que se criou muita expectativa, gente, de ser um sim. Mas, poxa, eu tô falando apenas da letra mesmo. Vou ficar devendo aí. Eu não sou tão profundo assim. Eu vou ficar devendo.
Maravilhoso. Você já pensou em você fazer uma metáfora nesse requinte?
Você já pensou? Você já consegue me ver nisso? Eu não consigo me ver fazendo essa metáfora nesse requinte. Obrigada por você que consegue ver. Mas,
Babão, o que eu tenho pra te dizer é bem feito. Ninguém mandou ser artista. O que é isso, sabe? Não tem como, não tem como a gente etiquetar uma arte e falar, ela é isso. A pessoa recebeu, ela me faz aquilo do que ela quiser, sabe? Eu lembro que meu pai conta uma história que eu acho que é piada. Que ele fala que um padeiro vendia rosquinhas de creme de, sei lá, de leite condensado com coco. E aí o cara foi lá na padaria dele e falou assim, eu quero essa rosquinha com manteiga. O cara, não se passa manteiga nessa rosca. Não. Aí ele, não, mas eu vou pagar, passo, eu vou pagar mais, passo. Aí ele falou assim, não vou te passar, eu faço o maior trabalho aqui com esse leite, não precisa de manteiga. O cara, não, então tá, então me dá 3 roscas dessa. E levou um pote de manteiga. Ele, não vou vender também, que isso vai passar na sua casa. Você entendeu? Tipo assim, eu acho que tem... A gente não consegue amarrar, assim, o que as pessoas vão fazer com essa rosca na casa delas. A maioria, eu acho que entende, assim, quem tá disposto. Ainda mais que a gente vai criando uma fanbase, né? Não gosto de falar isso, mas é uma fanbase que vai entendendo o humor. E eu gosto muito de ver o quanto as pessoas que nos seguem são parecidas com a gente.
Muito.
Eu vi um dia. Eu li isso um dia, eu falei assim, cara, pega um artista e pega a média de fãs, assim, eles têm uma coisa muito comum. Então rola uma identificação. Eu me divirto muito lendo os comentários dos meus vídeos.
Nossa,
assim,
muita coisa.
Eu rio muito, eu falo, cara, se eu tivesse tido essa ideia antes, olha que genial, nananã, não é?
Sim, sim.
Então, é isso. E não ter essa coisa de controlar todas as interpretações, igual eu tenho psicólogas que vêm e falam, cara, que legal, vamos rir um pouco, mas gente, sério, isso aqui não pode ser feito na clínica, não, de boa. Tem umas que falam, que horror, quero te denunciar, a gente não pode deixar isso acontecer. Eu já vi Cristiane se reclamando, você acredita?
Meu Deus.
Ela tá usando o nosso nome, Que é patente.
Meu Deus!
E aí eu falei assim, olha, não tem como mesmo ter esse controle. Eu acho que quando abre mão dele, é mais leve. Você fala, ah, tá, deixa essa passar. Mas tem uns que criam um duplexinho na nossa cabeça, por uns dias tem...
Cria. Eu tava do por exemplo, eu tive um flerte com cancelamento muito gostoso, que foi o vídeo dos bilionários. Que aí eu falei, gente, o pessoal tá com pena de bilionário? O pessoal tá com pena de bilionário? O que que tá acontecendo? E eu postei e entrei no avião voltando pro Rio. Eu fiquei, tipo, uma hora sem saber o que tava acontecendo. Aí quando eu desci que eu olhei...
Esses são os melhores.
Eu fiquei assim, eu falei, o que que tá acontecendo?
Aí tinham dois policiais me esperando.
Não, eu desci do avião, já tinham dois policiais, vem comigo, por favor. E o que que tá acontecendo? Você vai entrar no submarino agora, depois a gente fala o que é. De nada.
Gente, aquele seu vídeo, eu ria tão alto, eu mandei pra tantas pessoas e eu tive várias ideias vindas daquilo. E eu falei assim, vai dar um estranhamento com o meu público, eu sei que vai, mas eu acho que essa chacoalhada é boa, sabia?
É
as
boa.
Pessoas que vão defender, elas vão defender os bilionários, é bom mesmo que elas não te sigam, que uma hora ou outra elas vão acabar se deparando com sabão, essência, raiz, e aí vai dar um desgaste. Então, se for agora ou depois, pode ser agora. E aí eu perdi o time, mas se voltar algum assunto desse, eu tenho uns três roteiros que eu queria fazer, aquilo foi muito bom, muito bom.
Pelas pequenas destrezas da vida adulta, eu vou,
Eu quero saber o que que hoje, vida adulta, você olha e faz aquilo, não queria fazer isso não, sabe? Dá aquele olhinho enche d'água. O olhinho cheio d'água, a voz fica trêmula, bate o pé no chão e faz.
Perneando, né?
Perneando.
A gente tem tempo? Não, tô brincando. Deixa eu ver. Eu tenho tido muito menos, não é nem vontade eu nunca tive mesmo, mas é questão de... A dificuldade para estar em lugares que eu não quero estar e encontrar pessoas que eu não quero encontrar, assim, isso tem sido uma coisa que eu acho que eu falo, será que eu coloco uma tala na perna e falo que eu queria, sabe? De voltar assim, de falar, será que eu de voltar pra
um cinto na coxa e falar que é um torniquete. Eu fiz um torniquete hoje na perna, tava com uma hemorragia, não vou poder ir.
Esse é simples, o torniquete eu vou usar com certeza.
Um torniquete.
Eu lembro que na feira cultural, que eu não gostava de dançar, eu cheguei a procurar botas ortopédicas,
Meu Deus,
falei, cara, vou fingir que eu não posso, mas aí eu não concluía, mas passava isso. Quando eu vi agora na vida adulta que eu tava considerando isso de novo, pensei, gente, que moonwalk lindo que eu tô fazendo andando pra trás aqui. Mas assim, minha tolerância com esses espaços tem sido bem menores, assim, depois de eleição, de política,
sim,
né,
sim.
De algumas cisões, assim, e aí eu fico meio sem saber como é que faz para família mesmo, algumas pessoas, como é que deixa, porque eu fico vendo que tem pessoas que conseguem colocar isso em prateleiras diferentes, eu fico, será que essas que estão certas, que sabem viver... Tem isso. Agora, mais recente, eu também tô num processo meio... Deixa eu ver, muito vida adulta, que é... eu amamento ainda, né? Então, eu tô naquela... naquele momento que eu tô vendo o horizonte, parece que tá me incomodando agora, parece que ele tá mamando há muito tempo. Ai, meu Deus do céu! E aí, ao mesmo tempo, eu acredito que o desmame é mais natural e que, do mesmo jeito que eu vou querer o meu corpo de volta só pra mim, eu acho que ele vai se liberando também. Só que eu fiz uma viagem muito grande pra Brasília agora e meio que voltamos a algumas casinhas, assim, ele ficou muito apegado de novo e tal. E aí, isso tá me dando um... Porque eu também tô muito magrelona, tô me sentindo assim, nada que eu como me basta, porque esse bebê mama muito. Então eu tô pensando, gente, aí me dá vontade de chorar um pouquinho às vezes. Tipo assim, nossa, parece que já tá bom, né? Que ele já come um bife inteiro, porque ele tá mamando. Tá, essa é pras mães identificarem. Então essas pequenas tristezas, assim, de... E aí tem várias tristezinhas, muitas. Me conta uma.
Eu? Nossa, eu cara, pequena tristeza da vida. Tem algumas aqui que eu me identifiquei que o pessoal mandou, mas que eu nem vou falar agora, vou deixar pra eles brilharem. Mas eu acho que quando eu penso que no dia seguinte eu vou ter disposição pra lavar a louça que eu deixei na noite anterior, eu falo, não vou lavar agora à noite, porque amanhã eu vou acordar super cedo, mega disposto, lavo assim, num pulo, e aí eu acordo, não tô disposto, não tô, aí eu olho e fico... Ai, cara... Se eu fiz um desmaio, alguém entre lá e me socorre? Meu Deus, socorre ele, mas deixa eu lavar essa louça antes. Será que isso acontece?
Bombeiros, será que eles lavam louça?
Sabe? Ai, não, gente, não vamos socorrer ele agora, não. Imagina o bombeiro chega aqui, a casa tá suja. Vamos dar um jeitinho? Me deixa no chão como eu tô. Arruma toda a minha casa. E aí, quando terminar, é eu vou ouvir. Aí, terminamos. Aí, eu abro o olho e levanto. Nossa.
Aí, você vai despertando.
Nossa, gente, o que aconteceu? Que cheiro de pinho-sol é esse? Cheiro bom. Ali tá sujo, hein? Ai, meu Deus, desmaiei de novo. Sabe? Eu quero
gente,
ter isso.
Quando a gente vai ficando adulto, a gente... Eu vi um tweet que era assim, a gente não se intrometer na forma como nossos pais conduzem as coisas... É muito tênue entre deixa isso não é problema meu pra virar um problema seu imediatamente. Então você, nossa, tem que intervir, ou não é? Então eu também tenho tido essas pequenas tristezas que é... Ué, gente, mas que decisão equivocada. Deixa, não vou fazer. Aí, quando chega a quinta vez da decisão equivocada, você fala, eu vou ter que ir lá. Porque isso vai cair no meu colo aqui. Então deixa eu já. Aí isso também eu tenho que respirar fundo, é pequena tristezinha de quando você vai virando mais adulto com seu pai, né?
Varre casa. Eu moro com o Júlio, né? Meu marido
cara,
já.
Varre casa.
E aí eu falo, você varre o tapete, por favor? Ele varro. Só que eu fico olhando e falando assim, não é assim que varre. E aí eu fico na minha cabeça, não é assim que varre. Ó, faltou varrer ali. Ai, quer saber? Deixa que eu varro. Aí eu vou levando, deixa que eu varro. É porque eu sei que uma hora ou outra eu vou ter que passar uma outra demão. Sabe, eu vou ter que passar outra vassoura. Então,
um deixa. Não, eu não sei. É Júlio o nome do seu marido?
Júlio.
O Bruno é o meu. E aí, ele tem algum problema que é fechar coisas. Fechar. Qualquer coisa que ele possa abrir, ele fechar. Então, eu lembro, ele é muito bom, assim. Ele é um ser humano que eu fico... Gente, ele sabe viver, que coisa boa. Então, é muito rápido eu olhar pra ele e falar, meu Deus, como que eu encontrei esse homem? Que encontro maravilhoso. Olha só, nossa. Justifica tudo que não deu certo antes pra eu entrar no banheiro. E ver tudo aberto e falar assim, eu não mereço isso. Será que tem algum criminalista online pra ver como é que é esse divórcio? Como que a gente faz agora? Tem o Joaquim. Porque isso eu não vou aguentar. Tipo assim, não é hoje. São anos. Aí eu já tentei tudo. Eu já falei, não vou ser essa mulher que manda. E não vou ser essa mulher que faz, porque vou virar as minhas tias aqui, estão a serviço, mas então eu vou falar. Aí você vira uma sargenta. Aí você fala, então eu vou comprar... Coisas que não, a tampa não sai, sabe? Pasta de dente que é fixazinha, um negócio... Aí você fala, vou começar a tapear o sistema. Só que assim, aí ele deixa aberta, não deixa solta fora do lugar, mas fica aberta. Então não tem como, tipo assim, é uma coisa... Eu até pensei, eu falei, será que tem alguma... Tipo assim, a psicologia dá nome disso? Pessoa que tem dificuldade
adestrador.
De fechar.
Acho que é adestrador. Tem algum, não sei,
galera do Rio, vamos colocar pra melhorar.
Um biólogo Sérgio Rangel pra poder fazer um trabalho de entender. Nossa.
Eu já cogitei, será que é uma doença? Será que ele tem problemas com fechar? Metaforizei, fechar coisas, fechar... Então, assim...
Fechar ciclos, aí começa. Será que ele tem problema de fechar ciclos? Por isso que ele não fecha coisas. Meu Deus, o que, que o Lacan pensaria disso?
Exatamente. Mas o Varrê me identifiquei também. Quando eu falo assim, você enxuga isso aqui. Aí você vê a pessoa, você fala assim, gente, mas se fosse pra enxugar, assim, eu deixava o tempo, o vento secar, né? É difícil. Não é fácil, tá bom?
O tempo trabalhava nisso. Nossa, sim. E o mais engraçado é que eu fico naquele limítrofe de tipo, será que eu sou uma pessoa control freak, assim, eu que tô querendo controlar demais? Ou de fato tá errado? Obviamente eu falo que tá errado, porque jamais eu vou assumir pra mim, eu sou uma pessoa control freak, né? Duh. Eu falo, não, tá errado. Duh. Claro que tá errado.
Mas eu tenho que assumir.
É, eu falo, será que... Não, tá errado mesmo. Tá errado mesmo, né? Não vou nem dar espaço. Tá errado mesmo. Mas, tipo, tem pequenas coisas, tipo, uma coisinha simples. A gente tem uma cafeteira de expressos, assim, que você bota um negócio e tal. A Natália, cápsula. É uma coisa simples. Terminou de usar? Tirar. É só isso. Que eu posso fazer. E leva 0,33 segundos pra eu poder fazer. Só que eu chego na cozinha e vejo aquilo dali sem tirar, eu fico... Porra... Aí, ó.
É onde leva a gente. Exatamente. Aí, ó. É que a nossa cabeça fala assim, ué, se ele não faz isso, o que, que ele vai fazer? Não é? É tipo uma coisa...
Como é que ele trabalha se ele não faz isso?
É! Eu fico pensando, eu falo, cara, ele é gerente de pessoas. Eu fico assim, eu duvido que ele aceite um comportamento desse de um funcionário. Eu fico pensando, mas eu não posso tratá-lo como meu funcionário, senão eu tô assumindo que a casa é minha. Olha, é uma loucura. Que não tem
engraçado fim. Que Júlio é farmacêutico, então ele tem muita atenção e trabalha no laboratório. Olha aí, eu falo, essa atenção tá faltando em casa.
É, aí eu fico, nossa, você dá mais valor no trabalho que em casa.
Como é que você ministra um medicamento ali certinho e não consegue ministrar quantas vassouradas tem que dar num tapete? Tá pau a pau. Salvar uma vida e varrer o chão tá aqui, gente. Uma abraçada na outra.
Aqui. É
pelo
quase.
Amor de Deus. Não. Fico pra morrer.
Amor.
Pelas pequenas destrezas da vida adulta eu vou.
Deixa eu te perguntar. Você sonhava com alguma coisa quando você era jovem? Tipo assim, a jovem Natália. E hoje você vê e fala, ah, que merda. Tipo, eu tinha o sonho de ir pra balada. Eu falava, nossa, quando eu tiver 18 anos eu vou pra balada. Eu vou ser muito baladeira. Nossa, minha primeira balada tava assim, tipo, que merda. Ah, é isso? Nossa, som alto. Ai, que gente chata. E eu assim, meu Deus. E eu lembro que eu tava nessa balada. Cara, eu preciso ensinar isso e contar ao mesmo tempo. Eu tava do outro lado da pista de dança. Tinha um menino do outro lado da pista de dança. Eu sou uma pessoa que eu já falei em vários lugares. Não sei flertar. Não sei. Não sei. Não sei. E o menino do outro lado, eu estava assim pra ele. Olhando assim, fixamente.
Olhando fixamente.
Sem piscar, mas sem piscar, assim. Tipo, você vai ser meu. E aí eu tive a brilhante ideia de andar na direção dele sem desviar o olhar. Então eu ia assim, ó.
Gente.
Quando eu cheguei, tipo, a uns 5 passos dele, o menino, ele saiu andando com um olhar de pavor, sabe? Com um olhar de pavor. Ele parecia que, sei lá, eu parecia um demônio pra ele. Que ele foi embora.
Gente,
e eu falei, cara...
você foi, tipo assim...
Eu falei, eu vou te seduzir com o meu olhar. O canto da sereia, ainda assim, pra ele.
Sabe? Audiodescrição, gente. Ele tava com um olhar freak do tipo... Eu vou te pegar aqui e essa multidão não vai te ajudar a fugir da minha garra. Agora, te pegar para fazer o quê? Não tava tão claro que era
não
algo...
Não tava. Era uma coisa tipo, né? Beijos e terreno baldio. Era ali. Uma dessas coisas iria acontecer.
Beijo
ou IML, sabe? Abria ali precedente. Vai, é um beijo ou IML. Sabe, mas eu ficava ali na
amigo,
dúvida.
Mas você também tem que ter paciência com você. Se você não é uma pessoa que se reconhece, que não sabe flertar, na primeira tentativa não ia sair.
Não ia.
Uma coisa maravilhosa. Você tem que ir testando e tal. É, a balada, eu acho que ela me decepcionou um pouco também, mas eu não sei. Tá tudo muito nebuloso e confuso com essa questão do... Né, depois da maternidade, que é uma coisa que eu nem considero muito. Mas, deixa eu ver uma coisa que eu... Falei, nossa, que merda era isso? Ah, tem alguns trabalhos artísticos, ou alguns artistas que você conhece, se aproxima, que você fala, ah, Parece que eu era mais feliz antes, com aquela imagem que eu tinha.
É a máxima, não conheça seus ídolos.
É muito a máxima, assim. E aí, você, às vezes você tá nos grupos de WhatsApp e você fala, nossa, gente, o mundo era mais colorido quando eu acreditava que essa pessoa não falava esse tipo de coisa,
nossa,
e tal.
Sim.
Então, eu acho que é mais nesse nível. Tipo assim, ah, então é isso. E tem trabalhos também que são... Enfim, o set de filmagem, essas coisas, elas... o resultado... Tem vezes, né? Tem vezes que o resultado, ele é melhor, realmente, do que o fazer. Aí isso me frustra muito, porque não faz sentido, né? Você trabalhar numa coisa que o louro é só a repercussão, é só o final ali, é só a ponta que faz sentido e tal. Então, tem projetos que falam, nossa, que cansaço, que desgaste, que energia ruim, que set pesado e tal. Então tem coisa que você fala, nossa, então é isso, o glamour é esse e tal. Mas a vida adulta. Eu acho que é isso, tá? Essa tipo assim, ai, para isso. Algumas coisas, não é
a vida
tudo,
adulta,
mas.
Às vezes é um grande. Ah.
Já pensou um negócio de filtração? Ah. Infiltração me deixa louco. É assim, então eu que tenho que resolver. Deu um problema, tá vazando. Gente, como é que chama alguém pra resolver isso? Não, é você que resolve. Por quê? Não é do condomínio, não, é do seu apartamento. Mas e o proprietário? Você tem que levar 3 orçamentos pra ele. Gente, o que, que é isso? Não. Sabe? Água entrou no cano e virou um problema meu, assim, que é isso?
Em que momento? Tá, em que momento isso aconteceu? Sabe? Em que
não
momento?
Tem como aquilo não te invadir, porque é a sua casa, né? Então, assim.
Eu já tentei terceirizar uma vez, só que não deu muito certo.
Como?
Porque o condomínio que eu moro não tem WhatsApp. Não, eles não fazem grupo de WhatsApp, o que é bom.
Ótimo, meu também não.
Mas teve um dia que eu falei assim: quer saber? Eu vou começar a me exercitar. Acabou, galera. Acabou. Esse Fábio que vocês estão vendo não existe mais. Eu vou me exercitar, eu vou entrar na academia, Aí eu falei, a primeira coisa que eu preciso fazer é companhia. Né? Não vou sozinho. Sim. Aí eu fui na síndica. Eu não sei o que me deu. Sério, até hoje eu olho pra isso que eu fiz e fico com vergonha de mim mesmo. Fui pra síndica, falei assim, oi Raquel, tudo bom? Me tira uma dúvida. Tem alguém aqui no prédio que faça academia no lugar tal, no horário de tal, a tal? Porque eu quero começar e não quero ir sozinho. Eu acho que ela leu e falou assim, não, eu não vou. Eu não sou paga pra isso não, galera. Só paga pra isso. 4
mil reais não paga isso.
Não. Aí ela só respondeu: oi, Fábio, não tem. Aí eu, então tá bom, obrigado. E eu falei: gente, eu acabei com o dia dela de bobeira.
Amigo, vocês, olha esse surto de animação que a gente tem, né? A gente faz coisas assim.
Eu tava no ápice da serotonina, sabe? Eu tava com a serotonina lá no alto. E falei: eu quero amizades. E aí fui falar com a pessoa que não ia me prover essa amizade. Que olhou e falou: daqui não vai sair nada, Fábio.
E você ainda mora nesse condomínio?
Moro.
Maravilha.
Sofro.
Ela deve olhar e falar assim: é o cara da academia.
Olha o carente. Né? Olha o carente da academia. Olha lá. Palhaço, olhando assim.
Que bonitinho. Eu achei fofo, tá? Achei bonitinho.
Mas eu sempre, gente, tudo que eu puder fazer, eu acho que isso é uma das coisas da vida adulta que me pega. Tudo que eu puder fazer. Tem coisas que eu gosto de fazer sozinho. Tem coisas que eu gosto de fazer sozinho, que deixa aqui no meu canto, eu quero. Tem que resolver um problema, eu resolvo sozinho e tal. Mas tem coisas que eu quero fazer acompanhado. Tipo, quero ir, num shopping. Amiga, tá de bobeira? Vamos comigo. Vamos não sei o quê, vamos comigo. Então, gosto dessas coisas de fazer acompanhado, mas tem coisas que eu gosto de fazer sozinho. Enfim, um momento
adulto,
análise,
né?
Que vou refletir.
Adultice.
Eu adulto.
Eu amei.
Pelas pequenas tristezas da vida adulta, eu vou.
E falando de adulto, chegamos naquele momento em que fui lá no Twitter, falei aqui no início, fui no Twitter, perguntei pro pessoal: qual é a maior tristeza da vida adulta pra vocês? Tipo, seja pagar uma conta, ou ter que ir ao médico sozinho e tal. E a Jenny Prioli respondeu que é trabalhar doente. E eu concordei com ela, que trabalhar doente é péssimo. Porque você não tem uma mãe que vai falar, não vai não, fica em casa.
Gente, é louco, né? É mesmo. Porque é uma coisa que é tão naturalizada na vida adulta que a gente nem lembra que teve uma época que a sua doença falava, não, né? A sua doença te dava a permissão de ficar em casa, é mesmo?
Minha mãe falava, de fome você... De fome você não morre. Minha mãe falava essa frase, de fome você não morre. Se abrir um portal na minha cabeça de não vou fazer nada hoje. Não vou fazer nada hoje, porque de fome eu não vou morrer.
Era liberação.
Era liberação, sabe? Porque de fome eu não vou morrer. E aí hoje, se eu falar, não vou fazer nada hoje, vou sim, porque senão de fome eu vou morrer, sabe? Eu ficava...
Mas pra outro lugar. Eu amei, a sua mãe, ela criou exatamente, né, o
errado.
Modo, assim.
É mais conhecido como errado mesmo.
Cara, eu concordei com a Jennifer, né?
Jenny.
Nossa, concordei muito. É horrível.
Trabalhada
e
ainda.
A gente que menstrua, então, você fala assim, eu não podia estar trabalhando aqui, não existia, esse, não é? É tipo, aquela não é. Mas é porque.
Não é, ai, eu vou ficar devendo a resposta. Lugar. Caramba. Acho que sim.
Eu vi que você, assim, pelo menos do lugar de não conheço, mas me compadeço. Gente, sim. É terrível você ficar... E você falar assim, gente, não existe, eu tá fingindo que tá tudo bem. Ou então ficar recebendo demandas, né? E muitas vezes essas demandas no final do dia. E você fala assim, gente, se as pessoas soubessem como que estão minhas costas, ela não ousaria.
É. não abriria a minha conversa no WhatsApp pra mandar esse afronte. É. O Refo falou o seguinte, arrumar a casa, sempre, como assim? Você arruma e ela não fica arrumada pra sempre. Esse é um problemão. Eu também não entendo como minha casa não fica arrumada pra sempre.
Gente, não tem como. A poeira a gente entende, a poeira vem do ar e tal. Mas você arruma as coisas e elas vão se mexendo, assim.
É, você lava um prato, no dia seguinte ele tá sujo. O que que tá acontecendo?
Isso,
sabe? Ai, a cada dia que passa eu tô pensando em comprar pratos descartáveis.
Meu ambiente
olhando serinho, ouvindo esse episódio. Ah, legal. O Resito falou, não poder dizer, mãe, tô com dor de cabeça pra não ir trabalhar. É igual fazer na época da escola. Pois é, isso pesa.
É
uma
máxima. É, a nossa juíza era a nossa mãe, né? Eu lembro que fingir tosse é relativamente fácil, né? Fingir uma crise de tosse. Eu pintava um pouquinho o lábio, esbranquiçava pra parecer mais pálidazinha.
Meu Deus!
É, tinha esses. Mas era bem de vez em quando, tá, gente? Não faço isso em casa com frequência. Mas era bom porque a gente tinha que vencer só o convencimento da nossa mãe, né? Não tinha.
Não, professor. Não precisa. É. A gente, só mãe já basta. É, o próximo é o Vi Fortes, que falou o seguinte: quando você compra uma comida e ela é ruim, o desperdício de dinheiro me deixa triste. Cara.
Nossa.
Você tem que comer uma coisa. É,
porque você deixou de fazer a sua gororoba, né? Você fala assim, hoje eu não vou fazer, hoje eu vou pedir. Hoje eu vou lá comer. Aí você vai ainda. Que isso, não pode, né? Não pode ser ruim. É,
você cria uma expectativa de uma comida boa e que não é boa. Isso me quebra. Isso me deixa triste.
Dói mesmo, dói.
A Luli falou, morar sozinha e ter que resolver reparos da casa. Foi o que você falou, chuveiro queimado, tomada que não funciona, caixa d'água que vaza. Eu tô... Engraçado que chuveiro eu... Não vou falar que eu consertei, não, porque agora... Não, eu fui tentar consertar ele e agora ele só tá, tipo, frio e morno. Só que o morno dele é muito frio e o frio é bastante frio. Eu não sei o que eu fiz. E aí
não
todo dia eu falo...
Não consertou, né, Fabão? O famoso não consertou.
O famoso fiz aí. Fiz aí, sabe? Se você ligar ele bem pouquinho, cai uma gota quente, Natália. Você não imagina. Uma gota quente tão gostosa que quebra aquele gelo.
Um pinga-pinga quente.
Agora, se você ligar ele todo, é um jatão gelado ali na coluna. Dá até um... Você até acorda pra vida, assim, do nada, sabe? É
tá
tenso.
Bom, não arrumou o chuveiro, gente.
Vou arrumar.
Ah, é horrível. E a gente fica pensando, né? Tipo, se eu não fizer esse reparo nunca, eu consigo viver? Aí a resposta é não. Então, você não tem muito... Eu acho que é a típica fugida do carro, que você não pode fugir, né? Você fala assim, vou acelerar? Não tem como, porque, enfim, amanhã eu marquei de fazer uma publi desse carro, ele tem que estar, entendeu? São coisas que não dá pra bancar, não dá pra fazer aquele tchauzinho. Eu sei essa dor de adulto.
É olhar e falar, vou ignorar. sabe? Vou ignorar, vou fingir que não tô vendo. Eu tenho muito isso, tipo assim, ah, vou fingir que não tô vendo. Aí eu tô de canto de olho, vou fingir que não tô vendo. Se não tá acontecendo, se eu fingir que não tô vendo, não tá acontecendo.
Isso.
Eu tô de canto de olho vendo, não. O Cris disse que descongelar carne. E eu nunca tinha pensado nisso. Que descongelar carne é uma tristeza, é triste, eu fico bem triste.
Ela é triste por dois motivos, porque né, denota que você tem que cuidar. Se você não te lembrar daquilo no outro dia, seu almoço está comprometidíssimo, aí você tem que gastar dinheiro, não sei o quê. E quando você lembra e tira, no outro dia, se você é acometido por um desânimo louco, a carne tá lá descongelada. O que, que você faz? Você congela de novo? Tem que temperar, tem que fazer, colocar no forno. Nossa, olha, gente, precisamos falar das tristezas de ser adulto.
Nossa,
realmente.
Gente, eu não tinha pensado nessas etapas de descongelar carne, porque descongelar carne pra mim é... Ah, e pior, eu não sei se você tem pet, mas teve um dia que eu fui descongelar carne
não
moída,
tenho.
Botei na pia, meu gato só passou e... Um beijo, obrigado pelo almoço de hoje que você me proporcionou,
ele,
queridão.
Ué, que especial hoje.
É, nossa, obrigado. E eu trabalhando, chego na cozinha, só tem um saco plástico, eu falei, que isso? E ele lambendo os beijos com a barriga pra cima, assim, eu falei, ah, legal.
Oi, gente.
Sustente seu gato.
Foi feliz, é.
Foi feliz, é. Proporcionei a felicidade dele e a minha tristeza. O último é o MC Periguinho, que falou não ter dinheiro pra ver a Beyoncé na Europa.
Nossa.
É, isso
ele
é uma tristeza,
alvo, né?
É
uma tristeza. Porque, assim, a gente trabalha muito, né? E aí, no fim, você fala, tá... Não tem.
Cadê? Onde é que tá? Não rola.
Nossa, ele terminou bem. Terminou, você viu que
terminou
ele ficou até doído aqui?
Terminou bem. Natália, deixa eu te falar, antes da gente chegar no final, tem um quadro chamado Microfone Aberto, que é onde a gente deixa uma dica livre. Pode ser um filme, uma série, uma música. Poucos podcasts fazem, sabia? Pouquíssimos podcasts fazem de você deixar uma dica. Então, vou patentear.
Ai,
vou patentear. E eu quero saber de você.
Eu acho que é uma ideia. Deixa eu pensar.
Eu acho que é uma ideia ótima. Eu acho que é uma ideia.
Vai.
Ó, a minha dica vai pra uma série que tá disponível na HBO chamada Aeroporto Área de Risco. Aquele que também não lembra. É Aeroporto Área Restrita. O que que é Aeroporto Área Restrita? Aeroporto Área Restrita é um reality de pessoas que trabalham no aeroporto e ficam a paisana. Aí chega alguém com uma mala, eles enquadram aquela pessoa, abre a mala, tem tráfico de alguma coisa, não sei o quê. Eu sou uma pessoa que não usa e não, obviamente, não transporta nenhum tipo de droga, mas eu já tô com medo. De andar com uma mala no aeroporto e abrir e encontrarem papelotes de alguém que botou escondido. Fiquei
imagina,
trauma.
A pessoa neurótica assiste uma série dessa, acho que não posso.
Eu sou a pessoa neurótica, eu estou neurótico. Eu assisti ontem à noite e fiquei, e se na minha mala tiver alguma coisa escondida que alguém botou pra me zoar? Pra me zoar, as amizades que eu tenho. Um amigo quis me prender, assim, de bobeira.
Era
sabe?
Só uma brincadeirinha.
Era só uma brincadeirinha. Eu fiquei com medo, mas é uma série boa, assista, tá na HBO. Tem uma guarda que é uma... É uma mulher de cabelo preto, que ela é uma fofa. Ela dá um enquadro na pessoa com muito carinho. Que ela fala assim, não pode transportar isso. Ah, você vai ser preso.
Ah, infelizmente.
Sabe, um amorzinho, você vai ser preso.
Você fala assim, acho que eu vou. Eu
quero ser preso por ela. Tô de bobeira agora, 2 da tarde. Ah, eu vou lá. Tô de bobeira, vou no Santos Dumont. Levo os papelotes, ando assim, olhando pro lado e pro outro, meio desesperado. Ela me prende, grava um conteúdo e volto. Não, não, eu sou influencer, desculpa, pode levar. Sabe, eu vou fazer isso.
Tá. Olha, eu ia falar um livro, só que eu tô tão na dúvida do nome dele, só que eu falei, gente, talvez seja a hora de falar isso. Vamos acreditar no esoterismo? Eu vou falar do show... Vou falar de uma coisa offline, que em tempos de inteligência artificial, gente, talvez a gente tenha chegado até o limite da nossa tecnologia e vai ter que voltar casinhas. Então a única forma de ter certeza de que a pessoa tá falando o que ela tá falando é o ao vivo. Será que a gente vai chegar nesse ponto? Ontem eu fiquei
tenho
muito
medo.
Enlouquecendo nisso. Porque
tenho
tava
medo.
Rolando esse negócio de vídeo da pessoa fazendo sexo que ela nunca fez.
Nunca
né?
fez.
Você viu isso?
Não.
E aí vazam um... Estão já ameaçando com isso, assim, eles fazem uma deepfake tão, tão maravilhosa que aí as pessoas falam, meu
gente.
Deus, parece muito que é um sexo meu. Enfim, fiquei com medo, E aí, o último show que eu assisti, que é do Seu Pimenta. Sabe quem é o Seu Pimenta?
Amo, amo, amo.
O João Pimenta. E aí, eu fiquei sabendo que ele tava em turnê agora no Rio de novo. Mas eu assisti faz uns 2-3 meses atrás. Eu acho que... Ah, gente, procura o show dele, que agora eu não sei o nome. Pimenta Pool.
Pimenta Verso.
Aí eu falei, não, vamos no freestyle. Isso, Pimenta Verso. Isso, assim, você come... E é um ritmo acelerado de... Teve uma hora que eu falei assim, eu vou parar de rir. Porque tá me dando... um negócio aqui, e assim, é tão rápido que você tem uma hora também que você se sente meio burro, você não tô conseguindo acompanhar, é uma piada em cima da outra, e você fala assim, ah, eu vou escolher qual que eu vou rir aqui, porque não vai dar tempo de rir todo, porque já tem a próxima.
Não dá pra rir de tudo, não.
Então eu acho que Pimenta Verso mesmo, é um extrato de João Pimenta, e eu acho que, gostando ou não desse estilo de humor, eu acho que é uma coisa que pelo menos mexe um pouquinho nas certezas que as pessoas têm, assim, dá uma chacoalhada boa, importante.
Ele é maravilhoso.
E é de offline, tá?
Ele é maravilhoso, ele é maravilhoso, adoro ele. Quero ele aqui, João, vem aqui, por favor.
Ah, Nath, por favor.
Quero te agradecer, eu amei foi demais.
Muito bom.
Conta pro pessoal como é que o pessoal te encontra, onde o pessoal te consome, onde o pessoal segue você e comenta tudo.
Gente, então, eu tô agora, né, investindo muito nesse Instagram. É um aplicativo aí que tá bombando.
Chegou agora,
então,
tá bombando.
O meu arroba é @natalia.cruz, só que o ponto é escrito, é um terror, eu sei, mas enfim, já foi verificado, não tem como sair muito disso, então é natalia.cruz, no TikTok também, só que lá eu preciso ainda ter a força, você é forte lá já também, né, Fabão?
Um pouquinho, menos que no Instagram, mas tô lá.
E tem a coluna no Saia Justa, que eu tô pelo menos até setembro, todas as quartas-feiras, às 10h15 no GNT. E aí, nas sextas, eles colocam um vídeo no YouTube e no canal e no perfil do GNT também, no Instagram. Mas vai assistir também na TV, que é importante a audiência. No mais, tudo que você vir fora disso, se questione, às vezes estão simulando a minha voz, tá?
É deepfake!
Tá bom, gente? Por favor. Vamos ver se está certo mesmo. Mas eu amei o convite, eu já sinto uma energia de amizade, tô esperando o convite presencial pra gente ficar rindo ao vivo.
Você é do Rio também?
Sim, tô aqui pertinho. Cheguei, passei um mês em Brasília agora na casa da minha mãe, mas tô aqui, ó. Pronta pra mais convites.
Eu tô em Niterói, mas em breve vou pro Rio.
Antiga capital, né? Inclusive, o último
Antiga
vídeo.
Capital, exatamente. Tive que zoar, porque não aguentava mais ver o pessoal daqui de Niterói meio metidinho. Deixa eu botar eles um pouquinho pra lá. Peraí, né? Assim, não. Brincadeira. Mas, Natália, obrigado,
amigo,
gente.
Você é muito talentoso, na torcida.
Obrigado. Lembrando que todas as redes da Natália, todos os links pro canal, todos os links, tudo, vai estar na descrição desse episódio, lá no Instagram. Tá botado no meu Instagram também, no Twitter. Vai estar em tudo quanto lá. Não tem pra onde fugir. Já falei pro pessoal, que tipo,
mas tem que copiar.
É clicável, é só você fazer assim, ó, botou, clicou, já você já vai ser direcionado. Clique. Então não tem pra onde fugir. É isso. Natália, obrigado mais uma vez. Obrigado, eu tô muito feliz, de verdade.
Eu também. Daí, olha, que bom por esse encontro. Vamos ver se a gente tem algum parentesco, tá?
Por favor, Beijo. A gente vai fazer agora um testezinho, gente, na internet. Bote aqui saudade de nascimento. Bem, e se não for, a gente vai fazer um deep fake da Face, onde somos irmãos.
É isso.
Obrigado, Dati. Um beijo.
Beijo, gente.
Tchau.
Esse podcast foi editado pela Bonis Filmes.